Olá, Reginaldo, tudo bem? Tiago, Reginaldo, quem tá comigo?
Estamos aqui, tudo bom, Luciano? Tudo bom, ouvinte da CBN Maringá?
Olá, Tiago, bom dia. O Reginaldo tá aí também?
Tá por aqui também, só estamos esperando ele dar o ok aqui na nossa live.
Tá certo. O Tiago, e a gente vai fazer um resumo da semana. O
Bom
que
dia,
você.
Luciano.
Olá, Reginaldo, bom dia, tudo bem? Bom, e a gente vai falar então sobre o resumo da semana. Começa por quem? Reginaldo, Thiago?
Bom dia.
Thiago, começa por você
Bem,
então.
Luciano, está me ouvindo?
Ah, estou ouvindo, agora estou.
Bem, eu creio que o fato mais relevante da semana é o voto do presidente Bolsonaro ao Brasil, porque ele, desde que houve a transmissão de cargo, da qual ele não participou, ele estava nos Estados Unidos. O novo governo vem governando, né, adotando suas medidas, mas havia uma incógnita sobre o papel que ele desempenharia, como eventual líder da oposição, né? Então, a volta dele ao Brasil, e simbolicamente no dia 30 de março, né, no aniversário de 59 anos do golpe de militar de 1964, sinaliza que nós temos um fato novo na conjuntura, embora seja uma incógnita, entender que papel ele quer desempenhar na liderança da oposição ao atual governo. No Brasil, nós não temos muito bem formulada a instituição do ex-presidente. O que o ex-presidente faz? O caso do atual presidente Lula é uma exceção, porque além da liderança pessoal dele, ele fundou um partido e é um partido sólido que sobreviveu até a tempestade das crises dos anos 2010, né? Então, independentemente do líder, havia uma estrutura política organizada e um exército de militantes. Agora, no caso do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, ele é um líder, mas é um líder sem estruturas e um exército disperso. Então, cabe muito ao estilo de liderança dele dizer se ele vai organizar essa oposição, que papel que ele vai desempenhar, se ele vai trabalhar para organizar uma legenda partidária sólida, se ele vai aglutinar apoiadores e vai oferecer alternativas de debate às políticas do governo, né? Se a gente considerar o passado dele, né, isso é muito duvidoso, né? E talvez ele aposte no insucesso do governo, mas quem aposta no insucesso do adversário não faz uma boa aposta, porque ele fica dependente de circunstâncias. O jogo para ser jogado exige que as duas partes desempenhem o seu papel. E no caso do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, é o papel de oposição. Ele foi um fenômeno eleitoral marcante para a história brasileira, mas a política, ela exige organização e a regimentação de forças, né? Então, eu acho que interrogação sobre o futuro imediato do ex-presidente e da conjuntura política brasileira.
Tá certo, Thiago. E na sua opinião?
Câmbio.
Oi? Thiago, na sua opinião, o ex-presidente Bolsonaro voltou com que peso?
Volta com um peso político ainda importante, né, Luciano e ouvinte da CBN? A gente está aí há 100 dias de completar agora o governo Lula, né? Começo desse Lula 3. Ontem mesmo, o Fernando Haddad, ministro, acabou anunciando um pacote econômico, fiscal ali, na verdade, em relação ao próprio governo. E ele volta assim, a gente meio que sem saber como que vai ser o dia depois de amanhã, né? Nós já saberíamos que o Bolsonaro teria sua legião de fãs, recebendo ele no país, conversando com ele. É capaz que ele tem uma agenda agora de reunião com lideranças. A gente não sabe como que ele vai se comportar daqui para frente e o que ele vai fazer para se comportar daqui adiante. O fato é que essa volta do Bolsonaro ela gera uma questão nova em relação a uma espécie de tranquilidade política que nós vivemos nos últimos 15, 20 dias. Eu até comentava aqui na CBN, numas duas ou três colunas para trás, junto com o Reginaldo, que nós estávamos passando por um problema, por um período de maior tranquilidade política. As pessoas estavam até discutindo menos sobre política, e essa disputa ideológica que nós vivenciamos em 2022 deu uma esfriada nos últimos dias. Com a volta do Bolsonaro, talvez isso seja reaceso, talvez não.
nós vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. A questão é que esse retorno do Bolsonaro reacende um debate que, a meu ver, está muito prematuro, que é a sucessão do Lula para daqui 3 anos e meio, ou mais, né? Na verdade, quase 4 anos, porque o mandato mal começou. Então, parece, eu fico um pouco incomodado com isso, que parece que a gente está colocando a carroça na frente dos bois, né, quando a gente está falando de política. Nós temos ainda uma eleição municipal o ano que vem, essa sim está próxima, né? A gente está a 1 ano do período de filiação dos candidatos para a eleição de 2024, e muita gente está querendo antecipar a discussão para 2026. E não é por aí, né? A gente precisa ainda esperar com que o país aconteça nesses próximos 4 anos, para daí a gente pensar para alguma coisa em 2026. Né? Então vamos por partes, né? Vamos pensar primeiro em 2024. A pauta local ela tem aparecido bastante aqui em Maringá. A tendência da pauta local é ela é aparecer ainda mais, principalmente agora depois da Páscoa, né? Muitas coisas se acertando, emendas parlamentares saindo, governo municipal agindo, as pessoas fazendo oposição, criticando. Então a tendência da pauta local ela fica cada vez mais presente no nosso dia a dia. E aí depois que a gente vivenciar esse aspecto da eleição local, aí a gente pode voltar a falar da questão nacional.
Tá certo. Mais algum destaque aí da semana?
Ah, eu creio que a coincidência do ex-presidente chegar ao Brasil exatamente nesse dia, 31 de março, ou na véspera, não é um fato que passa despercebido. Ele está marcando um território simbólico de arregimentação das forças conservadoras que ficaram órfãs com a derrota dele, né? Não sei exatamente que tipo de movimentos ele fará, mas ele, quando a gente olha a construção da candidatura dele até 2018, depois que ele ganhou, ficou mais fácil entender os movimentos. Ele foi se colocando como símbolo de um campo conservador órfão de lideranças, né? E, de alguma maneira, eu não diria que esse campo esteja órfão, porque há outros candidatos a essa liderança, mas ou ele se apresenta, ou alguém vai ocupar o espaço que seria naturalmente dele, né? Vale aquela máxima de que não existe espaço vazio na política. Se o ex-presidente Bolsonaro não ocupar, surgirão novas lideranças tentando fazer frente ao presidente Lula para se classificar como alternativa de governo em 2008. Agora, na eleição de 2024, como diz o Thiago, há um importante capítulo, né? Porque uma eleição prepara a outra. Por exemplo, é bastante visível que o ex-presidente Bolsonaro teve preferência na região sudeste e na região sul. Para a força governista federal hoje, que é o PT, a condição de ter uma liderança sólida em todo o território nacional é se sedimentar nas campanhas municipais do ano que vem. Então, você precisa pisar o chão do território, precisa ter gente marchando no chão do território. E a eleição municipal, ela oferece essa oportunidade de você se estruturar melhor. E cabe às outras forças políticas disputarem esse território também. Então, é um capítulo importante. Já houve até uma pré-pauta aí circulando pelas mídias eletrônicas de vários pré-candidatos a prefeito de Maringá. E fica incógnita, né? Qual será a força do PT na próxima eleição municipal, sendo que essa é uma condição de fortalecimento da legenda nesse território em que ela sofreu uma fragorosa derrota na eleição presidencial passada.
Tiago, para fechar?
Para a gente fechar, né, Luciana e Reginaldo, o Reginaldo comentou bem, faça a propaganda aqui, né, quem entrar lá no meu Instagram, @ThiagoValenciano, vai ver essa lista de pré-candidatos a prefeito de Maringá. Na verdade, eu nem chamei de pré-candidatos a prefeito, e concordo com essa fala do Reginaldo, né, de pisar o chão no território, principalmente local, porque essa correlação política vai dar substância para aquilo que vai acontecer em 2026. Eu chamei até de possíveis nomes, porque muitos deles nem se anunciaram como pré-candidatos, né, são possíveis nomes, né, a gente está bem distante de uma pré-candidatura, mas especulação é o que mais tem na política, e especular nesse caso e até colocar o nome das pessoas para as pessoas pensarem significa que tem alguém falando, e se alguém está dando eco, significa que o nome pode aparecer, né? Então fica o convite aí para o ouvinte dar uma olhada lá nesses possíveis nomes, nem pré-candidatos são, possíveis nomes, para daí a gente ver o que vai acontecer daqui para frente.
Tá certo, muito obrigada, até a semana que vem, bom final de semana para vocês.
Bom fim de semana a você e aos ouvintes.
Valeu, Luciano. Valeu, Reginaldo. E até segunda.